Então, esse Shabbat a gente tem duas leituras da Torá, leitura de Parashat Shemini e a leitura do Parashat de Ahodesh, que a gente está começando agora. Esse Shabbat a gente abençoou o novo mês, o mês de Nissan, e a gente deu o trecho que a Torá descreve para a gente, a primeira Torá, a primeira mitzvah que Hashem deu, que é a Ahodesh Hazadachem, de santificar o um novo mês. Na Parashat de Shemini, a Torá fala a primeira vez as leis de Kashrut. E as leis de quais animais eles são puros, quais animais são impuros. A gente costuma usar o termo kasher, mas os animais não são kasher. Não é kasher, que significa que não está apto até você fazer todo o procedimento, da shchitá, salgar, etc. Então não está kasher. Kasher significa que ele já está apto para comer. Então uma vaca, um boi, não está apto para comer. Ele ainda é um animal puro. Ele é puro para eventualmente você. Então a gente fala isso é treif. Treif também é um trecho usado que quando você pega um animal, por exemplo, ele foi atacado por um predador e ele já está dilacerado, então ele chama treifá. A gente costuma falar, ah, essa comida é treif. Comida treif, na verdade, é um termo específico para quando um animal puro, ele deixou de ser puro, deixou de ser kasher porque ele foi atacado, etc. Então ele não morreu através da shchitá, ele ficou ou doente, ou ele morreu através de uma. Mas é o termo que a gente usa é kasher. Bom, então a gente tem as regras dos peixes, a gente tem a regra dos animais, a gente tem a regra das aves, até já a Torá conta pra gente dos gafanhotos, etc. Então, em geral, a lei do kasher, ela se enquadra no tipo de mitzvah, que é a mitzvah acima da lógica. Não tem lógica, não tem um motivo que a gente possa explicar, que a gente possa dizer, bom, a kasher faz bem à saúde, pode fazer bem à saúde dependendo das suas escolhas. Mas o Rambam ele traz, e assim a gente falou no Sinai, de que nasceu venishma. O primeiro ponto é a gente saber que a mitzvah, ela, qualquer mitzvah, ela é a vontade de Hashem, independente da sua compreensão, e mesmo aquelas que você entende, na verdade, a essência dela você nunca vai entender, porque é a vontade de Hashem, e a vontade de Hashem está muito além da nossa compreensão. Mas nós, como seres racionais, temos o dever de tentar entender, ou pelo menos entender qual que é o valor, qual que é o sentido que a Torá está tentando transmitir para a gente. Então, por exemplo, uma pessoa fala, bom, eu por mim eu matava todo mundo. Eu só não mato porque a Torá não deixa. Se é um cara bom, menos mal. Mas se a Torá fala para você não matar, é para você parar e pensar, bom, deve ser que eu preciso respeitar. Deve ser que eu preciso respeitar a vida. Então, você tem que interiorizar a mensagem que a Torá está te dando, além do cumprimento prático da mitzvah, você tem que tentar interiorizar a ideia, o espírito daquilo que a Torá está te transmitindo. Sempre conto aquela história, Naval Bishut Torá, tem pessoas que eles cumprem à risca tudo que a Torá está dizendo, só que ele não está cumprindo nada da Torá. Aquele cara conhece, já sabe a história. É, ele chega para a esposa, fala, olha, estou muito feliz, eu consegui cumprir muitas mitzvot essa semana. Ele era avarento, vou falar resumido, e um dia bateu alguém na porta morrendo de fome. Ele falou, olha, eu não costumo dar comida para ninguém, eu tenho muito dinheiro, eu guardo para mim, para meus filhos. O cara insistiu, ele falou, tá bom. Ele tinha era terça-feira, falou, sobrou um gefilte fish, um herring, tá no lixo, que a gente jogou, sobrou do Shabbat, ó, pega para você. E aí ele fez a mitzvah de tzedakah. Só que o cara acabou passando mal naquele peixe, e aí ele foi lá visitar ele. E o cara, infelizmente, acabou morrendo. E ele foi lá e consolou a família, acompanhou o morto. Ele fala para a esposa, olha quantas mitzvot eu consegui fazer com um peixe estragado. Então ele deu tzedakah, visitou o doente, né? Esquece que ele assassinou uma pessoa, consolou, tá certo? Então ele cumpriu à risca tudo que a Torá fala, só que ele perdeu todo o espírito daquilo que a Torá fala. Então, por isso é importante a gente não entender a mitzvah, mas tentar compreender o que que a Torá está transmitindo para a gente com isso, para a gente poder cumprir a mitzvah da maneira perfeita. Então, compreender a mitzvah te agrega na kavaná daquela mitzvah. Às vezes, a kavaná vai ser, bom, estou fazendo só porque Hashem quer, não entendo e vou fazer. Também é uma kavaná. Mas, dentro do possível, se a gente conseguir entender, por exemplo, da vaca vermelha, você se impurifica para purificar o outro. Bom, tem aqui uma ideia. Eu vou, às vezes, sujar minhas mãos para poder ajudar uma pessoa. Então, não é que eu vou entender completamente essa mitzvah, nem Shlomo HaMelech entendeu, mas tem alguma mensagem aqui que eu posso extrair dessa mitzvah. Então, eu queria fazer isso hoje com o kasher, juntando algumas ideias diferentes para a gente poder tirar algumas ideias do que o kasher transmite para a gente, além do sentido literal, a gente deve seguir à risca, e a gente deve não só seguir à risca, tentar cada vez mais aprimorar o nível do kashrut que a gente tem. Quem vai para Israel sabe, tem milhares de tipos diferentes de kashrut, e é como você vai comprar um carro, você tem vários tipos de carro, você vai querer, com o tempo, aprimorando, pegando um melhor, um banco de couro. Então, assim na nossa vida espiritual também. Então, vamos começar com os animais. Torá fala para a gente que tem que, o animal puro, ele tem que ter dois sinais, pata fendida e ele ser ruminante. Qual é o sentido desses dois sinais? Se a gente for ver, inicialmente, quando Hashem criou o mundo, era proibido consumir animais. O homem dependia unicamente do vegetal. Ele não podia, não tinha o direito de comer animais. De repente, teve o dilúvio, e aí eles puderam comer do animal. O que que mudou? O homem ficou melhor? Mudou muito depois do dilúvio, natureza humana? Vem a Torre de Babel, é o filho de Noa, tá certo? Por que que Hashem ele permitiu?
Foi como se fosse um micro, né?
Boa, então o dilúvio purificou o mundo, mas o que que mudou depois dele? Se purificou, me fala, o que que mudou? Então, uma coisa mudou. Hashem ele fala no início, olha, não posso, não dá mais para esse ser humano passou os limites, porque ele tem e etc. Chega no final, depois que Noé ele faz o sacrifício, ele fala, uau, eu não vou mais amaldiçoar a terra. Afinal, o homem tem etc. Peraí, etc. é motivo de acusação ou motivo de defesa? No começo você falou, não dá, esse cara não dá, ele tem um etc. tá impossível. E aí vou trazer o dilúvio. No final você fala, uau, coitado, ele tem etc. não é culpa dele. Qual que é a explicação? Então, na verdade, inicialmente, o primeiro milênio foi da generosidade, do resto da bondade de Hashem. Então, demorou muito para que houvesse uma consequência. Demorou muito tempo até que viesse o dilúvio. Ou seja, Hashem ele foi extremamente benévolo, ele foi extremamente paciente, mas chegou a hora e falou, bom, agora eu vou descontar de vez. Estou usando uma linguagem muito humana para Hashem, mas só para a gente captar a ideia. Depois do dilúvio, Hashem ele fala, bom, as consequências têm que ser mais imediatas. E assim vai acontecer. O filho de Noé, ele pecou, recebeu a maldição imediato. Eles fizeram a Torre de Babel, bom, Hashem chegou e destruiu. Ou seja, a reação daquilo que você faz é mais próxima. Então, isso permite que, se você tem impunidade, o crime aumenta. Se você tem uma consequência dos seus atos, não é imediata, porque a gente precisa ter o livre-arbítrio, mas um pouco mais próxima. Então, já que você tem o Yetzer Hará, então tá bom, a gente vai resolver. Vamos indo negociando com ele. Então, se você errou, eu já logo vou te corrigir para você poder voltar para o caminho certo. Então, isso é um dos pontos principais que mudou depois do dilúvio. Tem outras coisas. Então, o que acontece? Já aqui temos já um sossego. Hashem diz, bom, eu sei que você vai, eu vou te manter na linha. Então, o que acontece? O ser humano até então não podia comer do animal. Qual é a diferença do animal para o vegetal? Então, uma das diferenças é que o vegetal, quando o homem se conectando com a terra, ele tem muito mais chance de se conectar com a Shem. Por quê? Para crescer, você precisa da chuva. Se não está chovendo, você vai ser obrigado a olhar para o céu para ver se tem nuvem preta. Na hora que você olha para o céu, você lembra de Shem. Você entende que você não tem condições de administrar se vai ter chuva ou não vai ter chuva. Então, a pessoa que está ligada com a terra diretamente, ele tem muito mais emuná. Você vê no Brasil, o cara que está lá na fazenda, etc., ele a emuná deles, a fé deles é muito mais simples, né? Eles pedem, Deus, só quero que chova esse ano, só me faz isso, ele tem lá as batatas dele, está tudo certo. Então, essa é a vantagem de lidar diretamente com a terra. E até o dilúvio, assim que era. Você tinha que depender unicamente da terra, e aí você depende de Hashem. Você não esquece de Hashem.
Mas os
Quando.
animais também dependem da
Boa.
terra.
Agora, se você parte para o
Próprio capítulo.
animal, você tá um passo a mais distante. Tudo vem de Hashem. Mas a pergunta é: você comendo um animal, primeiro, você se sente superior ao animal. Eu sou melhor que eles. E você pode acabar esquecendo e falar: bom, eu como animal, sou superior ao animal. Eu sou superior a qualquer um também. Porque o animal depende da terra, mas não é problema dele. Deixa ele rezar por chuva enquanto eu vou fazer meu churrasquinho. Então, é um passo a mais, é uma distância a mais para. Ah, você é vegetariano. Certo? Então, é uma distância a mais dessa percepção, desse reconhecimento de Hashem. Hashem permitiu dar esse passo de distanciamento, porém, se você for observar quais animais são puros, são aqueles que são dependentes unicamente da alimentação vegetariana. Os animais são vegetarianos, tá vendo? Eu podia abrir restaurante para os animais, é vegetariano. Tá certo? Os animais são vegetarianos. E o que, que tem a ver com os sinais que a Torá dá para a gente? Os sinais que a Torá dá para a gente têm tudo a ver com o tipo de alimentação que eles têm. Primeiro, o animal precisa ser ruminante. O que, que significa que ele é ruminante? Para você conseguir, se a gente, Deus nos livre, tiver com fome, a gente vai começar a comer grama, vai ser muito difícil para o nosso sistema digestivo, aparelho digestivo, conseguir processar aquilo. Hashem, ele deu para os animais ruminantes a possibilidade de processar esse tipo de alimento, como através que ele come, volta, faz a primeira digestão, volta para a boca, ele mastiga de novo e aí vai para o segundo estômago. E assim ele consegue tirar os nutrientes daquilo que a gente normalmente não consegue tirar do capim, etc. Então, ser ruminante permite ele ser vegetariano. O que, que tem a ver a pata fendida? Isso aqui é um pouco mais difícil. O que tem a ver a pata fendida? A pata fendida permite ele ter mais contato com o solo e mais atrito com o solo, para ele poder se locomover. Então, é uma ligação com o solo também. Não é tão direto como essa explicação de comer do solo, mas ele poder se movimentar, para ele poder chegar aonde ele precisa e poder se alimentar. Então, tem a ver, de novo, uma ligação. A ligação dele com o solo, ele ter a pata fendida, ele tem maior atrito, ele consegue se locomover melhor. Então, a Torá está dizendo: bom, eu deixo você comer do animal, mas o animal que ainda te faz lembrar da terra. Aquele animal que ele se alimenta de outro animal, você está a 3 passos de distância de Hashem. É o animal que come outro animal, que come da terra, que vai lembrar. Ah, aí já foi.
E as escamas, amigo.
Calma. Vai chegar nas escamas.
Estou esperando a hora do.
E aqui tem uma coisa curiosa. O Talmud traz para a gente, o que eu vou dizer agora não é prático, mas o Talmud traz para a gente o que que acontece se uma pessoa não sabe se o animal ele é ruminante. Eu não tenho como ficar olhando lá o dia inteiro para ver se ele está mastigando, se ele está comendo chiclete ou não. Eu não sei. Então, tem uma maneira da gente ver no estômago dele. Que a Halakhá fala, se você abrir o estômago e encontrar tal. Eu não lembro exatamente como se identifica isso, você pode ter garantia que ele é ruminante. E sendo ruminante, é fácil, porque se você conhece aquele animalzinho, que ele é o único, que ele tem pata fendida e não é ruminante, então você está tranquilo. Você vê que ele é ruminante, você está tranquilo. E aí o que acontece? O que que é? Hã? Só tem o Hazir, tem mais algum? Chafan traz o Rumash, eu não quero falar besteira.
Chapado tem.
Não, Chafan é o contrário, são ruminantes e não são. O coelho, ele é o ruminante e ele não tem pata fendida. Chafan, Arnevet, Alá, sim. Aí tá, Vaikra? Isso,
Mas acho que tem
Vaikra.
aqueles da família, né? Do Padre, sei
Tá bom,
lá.
são primos. Os primos.
Trabalhinho. É. Pensa alguma coisa mais.
É o primo, é o primo
É.
do primo.
Brilho.
Que nem a gente. Não tá gravando, né? É Fabinho falou três, eu não conheço três. Estarei.
É o Hazir, é o único que está na Torá. Veta Hazir, que mafris parsa u vexessa, vexossa, xessa parsa, veugueira loigar. É só o Hazir. Então, se você conhece o Hazir, então já é suficiente. Então, essa partezinha que ele tem. Não, não tinha parado. Essa parte que ele tem dentro do estômago, que você pode identificar, isso, na verdade, é mais uma forma, algo importante na digestão dele, que permite ele também digerir a grama, digerir o capim. Então, você, de novo, não é um motivo do caché, mas é algo que você tem que parar e pensar. Na hora que eu vou me dar o luxo de ser superior ao animal, matar ele para comer. Eu tenho que lembrar, olha, eu estou indo um passo a mais, mas não se esqueça, o animal
Distância.
de distância desse reconhecimento direto de Hashem. Então, eu tenho que tomar mais cuidado para eu me lembrar de Hashem. Por isso está escrito que a pessoa não deve comer muita carne. Está escrito em geral, agora em questão de saúde, ele traz 2 vezes por semana, e se a pessoa tem condições, pode até comer todo dia. Mas, em geral, a indicação é se comer no Shabat. E aí, não vou entrar na questão de saúde, se a pessoa precisa, etc. Mas é a questão de você não focar apenas na carne. O pão é o alimento principal. Ou seja, o pão, ele te lembra diretamente de Hashem. A carne, vai com calma. Vai com calma para você poder ter as condições de ainda estar consciente que o animal veio da grama e veio de Hashem. Então, já é uma lição para a gente em relação ao kasher, que não é apenas que o alimento seja 100% kasher. Eu preciso estar kasher para poder comer o alimento. Eu preciso estar pronto para comer o alimento. Quando as pessoas perguntam como que fica vegetarianismo na Torá, na verdade, é muito simples. Se você vai comer o alimento e você se comporta como um ser humano, que você pega o alimento para você elevar ele e não ele te elevar, você domina a tua paixão, tua vontade, teu gosto, você come para poder servir a Hashem, então o animal é teu sócio, você tem todo o direito. Agora, se você se comporta como um animal, você se iguala ao animal, você não é superior a ele, você não tem direito nenhum sequer de cortar o alface. Que o alface fez para você? Você não é melhor que ele? O alface fez o que a Hashem mandou cresça, ele cresceu. Eu vou lá e não estou fazendo exatamente o que a Hashem quer, não tenho direito de ser superior a ninguém. Então, nem vegano eu posso ser. Vou ter que jejuar. Tá certo? Então, essa é a ideia de que a gente, quando come, nós não podemos nos igualar ao animal. A gente tem que estar superior ao animal. O que que nos faz superior? Lembrar a fonte da onde o animal veio, da onde a grama veio, lembrar que tudo vem de Akadosh Baruch. Então, essa é uma das mensagens que eu aprendi esse ano, eu achei muito bonita, queria compartilhar, dessa ideia do que torna o animal kasher. Fala.
Agora, não tem sinal externo de ele ser ou não ruminante. Precisa abrir.
Ser ruminante seria uma questão de
Precisa
observação. Observar.
abrir, quer dizer, ele já morto, tal, para verificar que ele
Não,
estou
não
não,
precisa, não, dá
observando
para
e
você ver.
comendo.
Dá para você ver. E o que é mais importante hoje, falando em termos práticos, é você ter a tradição. O que é essa tradição? Sabe? Essa é a galinha. Se você não sabe, minha avó me ensinou, essa aqui é a galinha, ela comia a galinha, etc. Tem a tradição. Então, inclusive, já teve discussões muito atuais em relação a tipo de bois, zebu, por exemplo. Surgiu a pergunta, tá bom, ele é ruminante, tá bom, ele tem pata fendida, mas espera aí, a gente não tem a tradição. Será que zebu é um outro tipo ou ele realmente é só uma subespécie do boi, assim por diante? Então, surgiu essa discussão e foi uma coisa assim muito muito extensa, porque não come, etc. Mas a ideia é que hoje eu não como porque eu vou lá e vou ver se ele é ou não é. Eu como pela tradição e saber qual animal é qual, e eu manter essa tradição. Isso é o que nos permite hoje comer. E
Sabe
por
um
isso,
problema?
aliás, tem um mito que a gente não come girafa. A girafa é ruminante e tem pata fendida. O mito diz que a gente não sabe onde fazer a shchitá, já que tem o pescoço grande. Isso é um mito. E muita gente repete isso, rabinos, conhecedores. Por quê? Porque não tem nada a ver. A shchitá tem que ser no pescoço. Qualquer lugar do pescoço dela, não sendo já mais perto do estômago, ou não muito acima na boca, na garganta, não muito acima, então está kasher. Qualquer lugar seria kasher. Então, isso não é o problema. O problema é que nós não temos a tradição que o teu pai, teu avô, teu bisavô comia. Então, apesar que tem os sinais, a gente não come.
Bino, por um lado, o senhor falou que quando a gente come a carne é um step out, né? Tipo, tá se afastando um pouco, não tá tão direto. Mas, ao mesmo tempo, só para entender, a carne, por exemplo, tem uma conotação de nobreza, tipo, Shabbat. Então, acabou de Shabbat, vamos comer uma carne e tal, ou nos Hagim, Yom Tov, vamos comer carne e tal. Então, por um lado, a gente tá afastado.
Por outro lado, é
Por
nobreza.
outro lado,
Boa.
é nobre.
É mais
Como?
Boa. Então, o alimento principal do ser humano é o pão. Certo? Os meus filhos falam, não gosto de pão. Fala, bom, alguém fala, eu não curto muito respirar. Curto muito, não gosto muito, não é muito. Não. Tem que comer pão, não tem essa. Vai ter sanduíche de noite, vai ter, quando não tiver outra coisa, vai ser sanduíche. É bom você se acostumar, não tem essa. Pão é pão, tem que comer. Então, a gente, Baruch Hashem, vive numa. Muito mais afastado. O sucrilho que você come é veio processado do outro, não tem. De Deus lá não tem nada. Ou seja, aparentemente está muito distante do. Mas, justamente por isso, a carne é nobreza. É nobreza porque ele, além do necessário, é algo gostoso, é algo que não é o básico alimento do ser humano. Mas é justamente por isso. Para que eu possa comer carne, eu tenho que estar condicionado. Hoje é Shabbat. O Shabbat me permite eu comer a carne e não ser engolido por ela. O Yom Tov me permite eu comer a carne e não ser engolido por ela. O próprio dia já me eleva. É justamente por isso. Então, essa é uma das mensagens da gente lembrar de Hashem. E agora fica muito fácil quando a gente fala das aves que a Torá permite ou não permite para a gente. A Torá dá para a gente uma lista daquelas que ela não permite. Mas qual que é o pensamento básico? Qual ave se sabe que a Torá não deixa de cara? Ave de rapina. Está muito claro. Ave de rapina. Isso lembra mais uma questão, não só que ela se alimenta de outro animal, que se alimenta da terra, etc., mas tem a questão do kasher, que nos torna kasher, que é a gente é aquilo que a gente come. E você se alimentar de animais que eles têm uma natureza mais agressiva, isso muda o nosso sangue, muda a nossa carne e muda a nossa forma de ser. Isso é muito claro. Independente do kasher, a pessoa que é mais vegana, você vê que muitas vezes você vê que a pessoa acaba se tornando uma pessoa mais tranquila, não é? Sim? Certo? Muda aquilo, você muda a alimentação, muda a sua forma de sentir, etc. Então, não é esse o motivo, mas você vê isso claramente nas escrituras, você vê na literatura, de que realmente a gente absorve a energia do animal, e por isso tem animais que a gente é kasher, tem animais que não pode. Por exemplo, o típico animal que a gente sabe que não se come, que é aquele animal, porque ele representa o orgulho, porque ele tá, a Torá fala, porque ele tem a pata fendida, fica lá se mostrando, mas ele não é ruminante. Então é justamente o símbolo do Eissav, aquele que se mostrava perante o pai como se fosse um tzadik. Mas ele era justamente o contrário. Então você vê que tem a ver o espírito do animal com o que a gente quer absorver. E aqui tem uma história que aconteceu, eu vi acontecer, um aluno meu de Bar Mitzvah, já contei a história algumas vezes, mas é muito interessante que eu dava aula de bar mitzvah para ele, e 90% das nossas conversas era: bom, tem essa história que Deus criou o mundo, tem o Big Bang, aprendi na ciência, e era sempre a mesma história, certo? E ele deu, eu não sei de Deus, não tem essa história, e essa era a conversa, tá bom? Fez a bar mitzvah, tudo bem, etc. Passa 1, 2 anos, eu estou conversando com ele, encontrei ele. Não, que Deus isso, que Deus aquilo, que Hashem, que não sei o quê, Blineder, Bezrat Hashem. Não era exatamente assim, mas falando na linguagem dele, mais ou menos isso. Bom, que bom, né? Baruch Hashem, não sei se foi a minha aula, né? Vai ver que alguma coisa aconteceu. E aí, na conversa, de repente, ele falou que não, que os pais dele são separados, ele mora com o pai dele, e o pai dele está namorando uma senhora que ela é kasher, e ela transformou a cozinha da casa dele. Eu
Cabeça
acho
dele também.
que eu acho sem você perceber alguma coisa mudou. E a gente vê muito claro, isso é muito importante quando a gente faz perguntas de Torá. Eu não entendo por que é assim, será que, e a gente começa a duvidar. Deus nos livre da Torá. Perguntas são sempre válidas, mas esse duvidar normalmente vem da falta de prática. Porque a Torá não é apenas lógica, a Torá é a vontade de Hashem. Para você compreender a vontade de Hashem, para você se relacionar com ela, às vezes não, você precisa primeiro começar a fazer. Começa colocando tefilim, começa comendo kasher, de repente o kasher vai fazer sentido para você. Se você não come kasher, se você não faz o Shabbat, talvez não vai fazer sentido. A partir do dia que você faz, muda. Não é, ah, mas espera aí, cadê tua pergunta? Não, sumiu a pergunta, não tem mais pergunta. Não é a resposta, eu deixei de ter a pergunta. Então, isso é um impacto muito grande no kasher. E essa, na verdade, é uma das campanhas. O Rebbe fez 10 campanhas, pegou algumas mitzvot, falou: essas a gente tem que focar e tentar que cada Yudi faça, que seja pelo menos o um início para que ele possa depois fazer outras mitzvot, e aproveitar, fazer a propaganda. Tem um livro que chama Kasher em 30 Dias. Não é completo, mas ele tem um guia bem importante para a pessoa que está querendo, Bezrat Hashem, transformar a sua alimentação, sua cozinha, etc. Então é algo extremamente importante da gente realmente tentar não, fazer absolutamente aquilo que a Torá manda para a gente em relação ao kasher. E eu sei, e não vou dizer que não é, o kasher é mais caro, é mais caro, é mais trabalhoso, não vou tentar vender e dizer que não, não é bem assim, é mais caro. Mas o que a gente pode, quem mora em São Paulo principalmente, nós temos uma vantagem incrível que hoje a gente tem. Especialmente quem é mais velho lembra como que era alguns anos atrás, para você conseguir carne e ir até o Moishe no Bom Retiro, ficar na fila. Hoje, Baruch Hashem, você pede, chama em casa, tudo limpo, tudo bonito. Então, temos, assim, bastante abundância. Não é igual a Miami, não é igual a Israel, mas eu tenho um amigo que mora em Brasília. Então ele vem para São Paulo. Eu tenho meu irmão que mora no Rio, mesmo Rio de Janeiro. Vem para cá, opa, tem sorveteria kasher, tem um supermercado só de coisa kasher. Então a gente, Baruch Hashem, tem muita oportunidade, tem como a gente cumprir kasher. E os gastos, sem dúvida nenhuma, quem dá para a gente a parnassá é Hashem, é o mesmo. Então, se ele dá para a gente a parnassá, ele vai dar para a gente as condições de fazer o kasher estritamente como que ele realmente espera da gente.
Peixe que você falou.
Ah, então você quer saber do peixe. Então, primeiro, eu falei da carne, falei das aves. Em relação às aves, também tem uma descrição do Rambam. Se você não conhece a ave, será que dá para você identificar se ela é de rapina ou não? Então, primeiro você vê as patas, aquelas que têm unhas. Então, Hashem deu as garras, deu para ela a possibilidade dela conseguir realmente se alimentar, comendo outros animais. Então, essa já de cara você sabe que não é. E também tem algo dentro do estômago, eu não sei descrever exatamente, que também tem a ver com a digestão do que ele come. Que, na verdade, para ele conseguir processar o animal, ele precisa de mais, ele precisa ter alguma coisa mais dura. Não sei exatamente qual que é a descrição.
Ácido,
Ácidos, talvez. Então, talvez é uma glândula, não sei, não lembro exatamente como que era. Eu acho que era uma glândula. E através dela você tem como identificar se o animal é de rapina ou não. Então já te ajuda a descobrir se é ou não é. Na prática, quando a gente fala de animais, de aves, a gente precisa ter também, especialmente em aves, a tradição. Porque a Torá fala uma lista de aves que não são kasher. A gente tem a tradução do português dessa lista, mas não necessariamente a tradução é fidedigna. A gente não sabe exatamente quais aves são, quais que não são. Então, a gente já tem a tradição. Essa ave é uma ave que se comia. A gente tem essa tradição e a gente pode comer. Em relação ao peixe, eu não sei te dizer exatamente qual que seria nesse contexto de, porque tem peixes que se alimentam de outros peixes, tem peixes que se alimentam de eventualmente algas, etc. Eu não sei te dizer que se todo peixe que é kasher, ele se alimenta unicamente de algas. Não sei. Se eles são vegetarianos, não sei se essa é a regra. Mas a Torá coloca para a gente dois sinais, que é o sinal da escama e as nadadeiras. Todo peixe que tem escama, ele é kasher. Isso você pode identificar sozinho, isso não precisa de tradição. Qualquer tipo de peixe, você vai lá, você mexe, ele tem escamas, por exemplo, que não seria peixe de couro, etc. Então, se ele tem escama, ele já é kasher. Você não precisa ver se tem nadadeira. Se ele tem nadadeira, se ele tem escama, necessariamente ele tem nadadeira. Isso é tradição nossa. E aqui você vê, justamente em relação ao kasher, quando a Torá descreve quais são os únicos animais que são apenas pata fendida e não são ruminante, aquele animal, que a gente não fala o nome. E até hoje, não se descobriu outro. 3.000 anos depois, Moshe Rabbeinu já sabia.
Esse que você falou, o nome, tem um primo dele, acho que é Javali. O Javali também é da família.
Mas o
É
mesmo
da
coisa.
família.
É.
É a mesma coisa. Um é selvagem, outro é criado em
É. Mas
grande.
cada um tem
Eu já
um.
validei, eu sem nome, espinha, tem baixo.
Eu.
Tudo bem.
Mas tem mais um detalhe. Quando a Torá fala que ele é pata fendida, a Torá fala veshoshat shesa, que significa fendida completamente. Eu acredito que o javali e os outros não têm a pata fendida completamente. Posso verificar, mas eles não. Não tem, porque a Torá está descrevendo qual é aquele que tem a pata fendida, completamente fendida, e não é ruminante, é apenas o razão.
Ah,
E os outros três, a Gamal, que é o camelo, o Shafan e Arnevet, o coelho e a lebre, eles são os únicos que eles são o contrário, eles são ruminantes e não são, não tem pata fendida. E até hoje nunca se descobriu. Ou seja, Moshe Rabbeinu já conhecia toda a
biologia
biologia do universo inteiro, do mundo
até
inteiro,
marítima.
tá certo? Então, com certeza, essa é uma das provas clássicas de que realmente a Torá mina shamayim. E a outra, isso não está escrito explicitamente na Torá, mas a tradição que a gente tem dos nossos sábios, que uma vez que ele tem escama, ele tem barbatana, até hoje também ninguém encontrou alguma que seja diferente. Então, mesmo que você pegou o peixe da água e você viu que ele tinha escama e não tinha nadadeira, a nadadeira dele caiu. Ele tinha nadadeira e ele é 100% kasher. E a pergunta que fica, que nossos sábios trazem, peraí, se a escama é o sinal único, é suficiente? Então, o que que eu preciso mais do outro sinal? A Torá não vai gastar palavras à toa. E a resposta é um pouco curiosa e difícil de entender. Mas existe uma regra que a gente fala, Leagdil Torá Veyadir. gente fala naquela Mishnah famosa, que quer dizer, Lagdil Torá, para embelezar mais a Torá. Ou seja, para você ter mais o que estudar. Hashem, ele quer dar oportunidade de você estudar a Torá, então você tem aqui mais uma coisa para você estudar a respeito. E aí fica estranho. Que tem a ver? Dá o sinal e pronto. Você vai colocar mais um sinal desnecessário para estudar mais Torá. Tem outra coisa que poderia dar mais informação sobre outros assuntos. Eu vi uma vez uma explicação, não sei se vou lembrar ela precisamente, mas a pessoa que ela quer servir a Deus, e aí usando qual que é a mensagem dos peixes, a gente tem dois caminhos no serviço a Deus, Sumerá e Acetó. Afaste-se do mal e faça o bem. Às vezes a pessoa ele pode se contentar e falar, bom, eu vou servir a Deus, como que eu vou servir a Deus? Vou me fechar no meu canto, fazer as mitzvot, e eu estou protegido. Isso seriam as escamas, porque as escamas protegem ele de predadores e protege ele, inclusive, de bactérias, etc. Essas escamas têm essa função de proteger. Inclusive, como que eram feitos os escudos antigamente, eram como se fossem escamas. Então, a escama realmente é uma ideia de proteção. Então, às vezes, a pessoa fala, bom, eu tô sendo um bom judeu, eu faço o que Hashem quer, e eu me cuido para não ser influenciado para o mundo que está além de mim. Diz a Torá, são dois sinais para estar kasher. Você também precisa ter a nadadeira. A nadadeira permite que você nada e você prospere, que você realmente encare e você vai para frente e não fica só se protegendo no teu canto. A nadadeira está aí para te fazer, vai caminhando, vai nadando por aí, vai, sai do teu cantinho. E a Torá está dizendo, é Agdil Torá Viadir, a tua função é você engrandecer a Torá. Se você ficar fechado no teu cantinho, você está sendo um bom judeu. Ninguém pode dizer que você fez alguma coisa errada, mas você não está engrandecendo a Torá. De Agdil Torá Viadir não é só, eu estou te dando mais um sinal para você ter mais o que estudar. Eu estou te dando um sinal que isso significa como o Yodi deve se comportar. Ele deve leagdil Torá viadir, ele deve engrandecer a Torá, ele deve sair da sua zona de proteção e encarar os peixes que estão em volta, os tubarões que estão em volta, para a gente poder transmitir a mensagem de Hashem, que é a gente realmente está preservando a nossa Neshama, que é as escamas que eu tenho. Então eu tenho as escamas, mas eu quero mostrar ela para todos e realmente convidar a todos para eles fazerem parte do meu time e lembrarem que a gente precisa estar puro. Resumo de tudo, quando a gente se alimenta, a gente tem que se alimentar de forma consciente. Mindfulness, que hoje se fala, está na moda, isso é importante na hora de você se alimentar, você realmente está consciente que eu estou comendo para servir a Hashem. E os sinais que a Torá coloca nos ajudam, nos permitem, nos qualificam para a gente poder realmente fazer isso da maneira adequada. Se alguém falar, não, mas eu vou pegar aquele animalzinho e vou fazer uma shkitá, contratar um ótimo shoheret, vou salgar a carne, vou fazer uma brachá, e vou poder estudar muita Torá. Não funciona. Porque você acabou de tentar transformar aquilo que é intransformável. Então, a Torá dá para você exatamente quais são as qualificações para você poder transformar. Mas, não necessariamente porque é kasher, isso te garante que você não vai ser um animal. Kasher significa que ele está kasher, ele está apto, ele está pronto. O que você vai fazer com o alimento depende muito da tua intenção, a maneira que você vai encarar. Então, a Torá, os sinais que ela te dá, além de ser uma questão muito técnica e prática, ela está te dando quais são as qualidades que a gente tem para a gente poder se alimentar da maneira verdadeiramente kasher e pura. Chaves.
Galinha come insetos, né?
Como, cara?
Melhor,
cobra.
Então.